Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus por mais uma palavra, mais uma oportunidade que Ele nos dá de ouvi-lo. Graças ao Senhor. Amém. Deus é um Deus que fala. E hoje quer falar conosco a respeito de conquistar Cristo, a Cristo. Eu quero dar, eu acho que é um presente que eu vou dar para vocês, irmãos, algo que eu gosto muito. Amém. Alguns versículos só, não vai ser por completo. O capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal. Meus irmãos, isso para mim é muito precioso. Não tem palavra para descrever, porque é a respeito dessa pessoa aqui, ó. Então vou ler alguns versículos para que seja constituído em nosso interior essa palavra. Louvado seja o Senhor. João, capítulo 17, a partir do versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Louvado seja o Senhor. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm, que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Senhor Jesus, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ó Senhor Jesus, ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Neles são nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Veja, irmãos, um sacerdote, o sumo sacerdote, orou por aqueles que lhes foram confiados. O Senhor nos deu, Deus nos deu ao Senhor Jesus. E Ele fez essa oração para que Deus, o Pai, nos guardasse do mundo. Ele veio ao mundo, teve um viver santo, irrepreensível, teve o quê? Uma humanidade perfeita, para que hoje nós também pudéssemos ter tal humanidade perfeita. E ele orou a Deus para que, enquanto nós estivéssemos nesse mundo, nós pudéssemos ser guardados pelo Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu posso confessar aos irmãos que até aqui o Senhor me guardou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E vai continuar me guardando. Amém. Os irmãos me veem sozinho aqui, né? Mas do meu lado está o Senhor Jesus me sustentando. Amém. E Ele está sustentando a cada um de nós. Porque o mundo é perverso e vil. Mas louvado seja o Senhor por tal oração. E nós sabemos que quando nós oramos de acordo com a vontade do Pai, Ele nos ouve. Imagina o Senhor Jesus fazendo essa oração. Pai Santo, guarda-os do mundo. Ó Senhor Jesus. E essa pessoa com tal humanidade perfeita, um dia ela nos conquistou. Não é verdade? Nós estamos vivendo aqui no mundo. Todos nós queremos conquistar alguma coisa. Fazemos de tudo para ter conquistas em nossa vida profissional, familiar. Em tudo nós queremos conquistar. Não é? Mas por outro lado, nós também somos conquistados. E louvado seja o Senhor, que um dia, aleluia, eu fui conquistado por Jesus. Louvado seja o Senhor. Então agora, irmãos, da minha parte, cabe eu conquistá-lo também. Como Paulo escreve em Filipenses, né? Ele vem nos mostrar a importância de nós também sermos, conquistar a Jesus. E esse Senhor Jesus, ele nos conquistou de tal forma, que fala aqui que esse verbo conquistar em Filipenses é o quê? Tomar posse. Louvado seja o Senhor. Hoje eu faço parte das coisas do Senhor Jesus. Como ele orou aqui, ó. As coisas que tu me deste eram tuas, mas tu me deste, tu me confiaste. Eu fui confiado ao Senhor Jesus. E ele está me guardando, irmãos. Está me livrando das provações. Está me livrando das angústias. Está me livrando das tribulações. Está me livrando das doenças. Oh, Senhor Jesus! O Senhor, ele nos trouxe a salvação completa. Louvado seja o Senhor. Ele me conquistou. Agora eu preciso conquistar. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, ele, Filipenses, vem mostrar aqui a importância de nós conhecermos a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo experimentou isso. Paulo, ele conhecia a Deus na velha aliança, mas quando Jesus se apresentou a ele como Nazareno, aí ele se apaixonou por Jesus. Ele foi conquistado naquele momento por Jesus. E depois disso, o que, que ele fez? Todas as suas conquistas pessoais, ele já considerou como nada, como refúgio, como esterco, porque ele conheceu a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele desfrutou disso. E hoje nós também devemos buscar tal conhecimento, um conhecimento sublime de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e graças a Deus, o ambiente em que nós estamos, ele é favorável para isso, irmãos. Tudo cooperam para o nosso bem. Tudo coopera para que nós possamos ter uma busca desse Senhor, para conhecer esse Senhor de uma maneira plena. Ó, Senhor Jesus, nós temos a base, nós temos o terreno. Todos os materiais já estão disponíveis para nós. Não é? Na construção civil, quando você vai construir algo, se tiver tudo certinho, é uma maravilha. Imagina na edificação da casa de Deus. O Senhor Jesus já preparou tudo. O terreno, a base, as estruturas, os materiais que somos nós. Está tudo pronto, irmãos. Mas ele precisa fazer alguns ajustes nesses materiais para que essa edificação ela possa ser concluída. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus o Silvio orou aqui, né? Nessa comunhão, nós precisamos de paz. Toda edificação, todo trabalho que nós precisamos fazer, se você não tiver paz, é quase impossível você concluir o seu trabalho. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor tem nos mostrado que há um caminho de paz. E nós precisamos percorrer esse caminho de paz, de unidade, de unanimidade. Assim como o Senhor orou aqui em João 17, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse é o desejo de Deus. Que nós, pessoas diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes, né? Tudo diferente, irmãos, tudo. Mas o Senhor, ele quer nos fazer um. Para isso, o que nós devemos fazer? Usar os materiais que estão disponíveis para nós. Se nós queremos agradar a Deus, primeiro, nós temos que conhecer a Deus. Se nós não conhecê-lo, não conhecer o seu coração, o desejo do seu coração, não conhecer a sua vontade, é impossível eu agradar a Deus. Para isso, ele mandou primeiramente o Senhor Jesus com a humanidade perfeita, teve um viver perfeito, irrepreensível, e se tornou o Espírito que dá vida para habitar dentro de nós. Dessa maneira, nós conseguiremos ser um com os irmãos. Dessa maneira, nós conseguiremos ter paz com os irmãos. Porque nós vamos ter o sentimento que Paulo fala, né? Nós devemos ter o sentimento de considerar os outros superiores a nós mesmos, dessa maneira a paz. Não é? Se eu considero o Silvio superior a mim, a paz. Não há guerra, não há discussões. Se o Silvio fala algo, eu me sujeito. Não é? Se eu considero o Beto superior a mim, o Beto fala algo para mim, eu me sujeito. O que, que é isso? A paz. Não há discussões, não tem brigas. Não há perda de tempo. Louvado seja o Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, irmão. Um coração puro e singelo na sua presença. Um coração que ama e busque a Deus. Que procure conhecer o desejo do seu coração. Para isso nós temos a Bíblia, irmãos. Nós temos que ler a palavra de Deus. Para isso nós temos os profetas atuais levantados pelo Senhor. A quem nós devemos nos sujeitar? As palavras proféticas dadas aos apóstolos para nos orientar, para nos dar um caminho reto e seguro na presença do Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nos conquistando cada vez mais. E nós, com essa atitude de nos sujeitarmos uns aos outros, de ouvirmos a palavra e crer na palavra, também conquistar o Senhor. Tomar posse desse Senhor. Vivê-lo intensamente. É fácil? Não é, mas é possível. A humanidade perfeita está dentro de nós. Nós temos que dar lugar para essa humanidade agir em nosso interior. Tirar todas as coisas negativas de nós. Louvado seja o Senhor. Eu lembro a mensagem que o Daniel compartilhou. Deus, ele coloca as provações na nossa vida para mostrar o nosso interior. E quando nós enxergamos aquilo que está dentro de nós, aí sim, Deus pode vir e tirar. Porque ele não faz nada sem o nosso consentimento. Se ele quisesse fazer sem o nosso consentimento, hoje nós não estaríamos aqui, nos sujeitando à vontade de Deus. Porque estava tudo belo e perfeito, não é? Mas Deus quer o nosso consentimento. Senhor, eu errei em tal coisa. Eu ajo de tal maneira. Senhor, retire de mim. Né? Aí o Senhor ele vem e tira. Mas há muita coisa para ser retirada do nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Há muita coisa, irmão. Mas o Senhor, ele quer trabalhar. Deus, ele não desiste. O hino fala que não sabe o que o Senhor viu em nós, né? Ele viu aquele homem que ele criou para ter comunhão com ele, que se desviou, mas ele buscou, trouxe de volta. Louvado seja o Senhor. E às vezes o Senhor quer nos incumbir de algumas coisas e nós fugimos da presença de Deus, né? Nessa mensagem deu o exemplo de Jonas. O Senhor falou, vai lá, fala para Nínive. Mas ele que fez? Ele quis fugir. Mas o Senhor criou circunstâncias em que ele teve que voltar. O que o Senhor veio nos mostrar nessa manhã, irmãos, que nós não precisamos fugir da presença de Deus. Quando nós fugimos da presença de Deus, a situação vai piorar. Está ruim? Sem ele vai piorar. Vai piorar. Fique quietinho. Espere. Confia, creia. Creia nas promessas. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de suprimento, de provisão total. Se você está passando alguma coisa, se eu passo alguma coisa, é porque eu preciso. Eu necessito disso. Mas tudo há um tempo determinado. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E quando nós fomos salvos, quando o Senhor nos chamou, assim como Abraão, ele deu uma promessa. Irmãos, nós temos uma promessa que Deus deu para nós e ele vai fazer cumprir. Filipenses fala que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. Ele vai completar essa boa obra em nós porque ele tem uma promessa para nós. E essa promessa é de quê? Nós vamos reinar com ele no mundo que há de vir. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Puxa, vocês não ficam contentes com isso, irmãos? Amém. Vamos deixar as tribulações de lado, as coisas que nos sobrevêm, as aflições, o diz que disse, vamos deixar de lado. Vamos olhar para Cristo com essa humanidade perfeita que está dentro de nós. Vamos nos voltar ao Espírito. viver e andar no Espírito. Somente dessa maneira o Senhor vai fazer a sua obra em nós. E nós vamos estar o quê? Conquistando Cristo. Tomando posse, irmão. Conquistar é tomar posse. Louvado seja o Senhor. É, me perdoe se eu exagerar, mas na vida conjugal é isso. Nós conquistamos e fomos conquistados. Não é? Eu falo que Deus conquistou a Rita para mim. Então, depois o que, que houve? Houve um tomar de posse. Um pertence ao outro. Não é? É algo legítimo, como dizia o Moisés aqui nas mensagens, né? É algo legítimo. Então é legítimo nós tomarmos posse de Cristo. Não deixe passar, irmão. Não vamos ficar despercebidos por causa das aflições que vêm. Não vamos nos desviar, porque não adianta desviar. Você vai ter que retornar. O Senhor não desiste de nós. Ele é persistente e insistente. Ele tem um propósito. Ele quer fazer de nós vencedores e Ele vai fazer. Basta nos ter um coração para Deus. Vamos usar as ferramentas que estão disponíveis para nós. Os materiais. Assim como o Senhor orou por cada um de nós, nós também devemos orar uns pelos outros. Né? Tem um versículo que fala assim, conheces o estado da tua ovelha? Você sabe como a tua ovelha está? Irmão, nós somos ovelha uns dos outros aqui. Todos nós somos pastores, todos nós temos que cuidar uns dos outros. E quando nós conhecermos o estado de uma ovelha, nós temos que levar diante de Deus. Senhor, tal ovelhinha está assim, Senhor. Ou se ela tiver arredia, fala, ela está meio arredia, ela está insatisfeita, Senhor. Cuida dela, Pai. Toque em seu coração. Liberte-a dessa aflição. Oh, Senhor, dê a paz necessária para que ela possa ter discernimento. É isso que nós devemos fazer. Aí nós conhecemos o estado da ovelha, vai lá e fala para outra ovelha. Não, irmãos, tem que falar para o pastor supremo. Se falar para outra ovelha, outra ovelha fala para outra ovelhinha, e assim vai ficando uma situação desagradável. Que o Senhor possa nos dar tal discernimento, tal compreensão, tal viver no Espírito, para intercedermos uns pelos outros. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, o Senhor é paciente e não adianta fugir da sua presença. Irmãos, eu não quero fugir, porque uma hora ou outra nós temos que voltar. Senhor Jesus, e quando nós nos desviamos de Deus, quando nós não cremos, né, na palavra de Deus, é um outro ponto muito importante que foi mostrado nessa mensagem, que o falar dos profetas, como é mostrado em 2 Crônicas 20:20, que ali fala, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Se nós não crermos no Senhor, o nosso caminho vai ser um caminho pantanoso. Você vai andar... Aí lá em Romanos capítulo 6, acho que 6:6, fala que nós não somos mais devedores ao pecado, porque o pecado vem nos enganar. E às vezes nós desviamos do Senhor, e esse pecado ele faz o nosso caminho ainda algo sólido, porque ele vai te enganar, vai fazer com que você ache que você está andando normal. Não, irmãos, nós não somos mais devedores ao pecado. Vamos nos voltar ao Espírito. Vamos crer no Senhor nosso Deus e crer nas palavras dos profetas. Louvado seja o Senhor. Quando nós cremos, nós prosperamos. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Uma das coisas importantes que é mostrada aqui em Filipenses, apesar do Senhor estar trabalhando em nosso interior, mostra a respeito de duas irmãs, né? Evódia e Sintique. Fala para elas pensarem concordemente no Senhor. Porque estava havendo que divergências no pensamento. E para não haver divergências, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que deixar Cristo pensar por nós. É o que eu falei, nós temos que conhecer Deus, conhecer Cristo, para pensar como Ele. E a maneira de pensar é só invocando o nome do Senhor. Mais uma vez, vou repetir. Quando nós invocamos, vem a pessoa. Não vem somente o nome. E essa pessoa, ela mostra como nós devemos agir. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós precisamos estar sempre tendo esse sentimento e também a prática de dar unanimidade no serviço ao Senhor. Isso vai fazer com que o serviço seja um serviço harmonioso e cheio de paz. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Não li nenhum versículo até agora, então vou ler um versículo agora, irmãos. Ó Senhor Jesus. Filipenses 3:13. Aqui é um segredo. Vou ler a partir do 12. Não que eu ou tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo? Esquecer. É difícil esquecer, né? Como diz a Eliana, principalmente, que é apanha. É difícil esquecer. Mas temos que esquecer. Mas não é esquecer de qualquer maneira, não. Tem que resolver o assunto. Tem que acertar as coisas que estão erradas. Tem que chegar até o irmão que te ofendeu. Pedir perdão. Ser perdoado. Aí sim, esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É derrota? Esquece. É vitória? Também esquece. Nós temos que prosseguir para o alvo. À nossa frente uma carreira, há um prêmio nos esperando, nos aguardando. Nós temos que chegar lá, irmãos. O Senhor, Ele está torcendo por nós. Né? Há uma grande nuvem de testemunha nos rodear, livrando-nos e torcendo para que nós vençamos cada situação em nossa vida. Ó Senhor Jesus, não vamos titubear, mas vamos esquecer. Porque, irmãos, nosso Deus é vivo. E esse Deus vivo, Ele quer também que nós tenhamos uma fé forte. Nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Nós temos que ter a fé do Evangelho. E o Evangelho nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus. A fé do Evangelho. A fé na palavra de Deus é a nossa força para prosseguirmos, para vencermos todos os obstáculos. Senhor Jesus, como eu disse, a incredulidade, ela tira de nós a presença de Deus. O Mário compartilhou, né? Os incrédulos caíram tudo no deserto. Não creram na palavra de Deus. Irmãos, a igreja tem que avançar para o alvo. Vamos crer na palavra de Deus. A palavra é falada através dos profetas. Vou enfatizar mais uma vez. Temos que crer nos profetas. Os profetas nos alinham à vontade de Deus. Nós temos que crer. Se nós não crermos, nós vamos ficar sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o que Caim fez? Não é? Ó Senhor Jesus, precisamos da presença de Deus. Vamos lançar fora de nós todo o coração maligno de incredulidade. Ó Senhor Jesus. Hebreus, né? Tem descuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de nós perverso coração de incredulidade. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Exortai-vos mutuamente a cada dia no tempo que se chama hoje. Então é hoje, irmãos. Devemos exortar uns aos outros. Vamos lançar fora todo o coração maligno de incredulidade. Vamos nos fortalecer na fé do Evangelho. Crer no nosso Deus vivo e verdadeiro, que está dentro de nós com uma humanidade perfeita. Nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Mas eu tenho dentro de mim alguém perfeito. Alguém com resiliência. Ó Senhor Jesus, eu devo ouvir essa pessoa que está dentro de mim, como o Espírito que dá vida, que habita em meu interior. Irmãos, não vou me delongar mais. É isso aí. Ó Senhor Jesus, vamos, aqui Paulo fala assim, ó, Paulo nos encoraja a andar de acordo com o que já alcançamos. Eu creio que cada um de nós já alcançamos algo aqui na nossa carreira cristã até aqui. Então vamos andar de acordo com isso, irmão. A fé do Evangelho chegou até nós. Se Jesus, com a humanidade perfeita, está dentro de nós. Cristo já se tornou o Espírito que dá vida. E Ele está dentro de nós. Se nós invocarmos o nome do Senhor, Ele vem em nosso socorro. E graças a Deus, hoje nós podemos invocar. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Amém.